Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Como sabem, a reunião, hoje já temos reunião de manhã, toda a manhã, à tarde, a sessão plenária e agora, no final da tarde, esta audição, que era fundamental fazer-se hoje também, como sabem, porque para a semana temos reunião, temos audição do Sr. Ministro do Ambiente, que também tem a ver com este tema, essa audição, e portanto era importante que ouvíssemos, que foi assim que ficou definida a Comissão, ouvíssemos aqui os trabalhadores e os vários sindicatos nesta audição. Temos connosco a Comissão de Trabalhadores da Sofelusa, o Sr. Paulo Rodrigues, Eduardo Rodrigues e Dário Reguial, é assim, não é? Penso que o nome é Reguial. Ragu, peço desculpa, não, a culpa não é minha, é que é mesmo a forma como está escrita que está errado. Muito bem. Está errado, ou pelo menos não. Temos aqui o Sindicato de Trabalhadores da Marinha Mercante, Agência de Viagens Transitárias e Pesca, o Sr. Paulo Lopes, está aqui à frente. O Sindicato de Trabalhadores de Transportes Costeiros Fluviais da Marinha Mercante, o Sr. Carlos Costa e o Sr. João Cirne, é assim, não é? E o CITMAC, Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias e Energia, Alexandre Delgado, que é o meu lado. Dei informação que, tal como está definido na grelha de tempos, cada uma das entidades connosco, sindicato e Comissão de Trabalhadores, tem até 4 minutos para intervir. Tenho informação que apenas a Comissão de Trabalhadores da Sofelusa pretende usar estes 4 minutos e será o Sr. Paulo Rodrigues para intervir durante 4 minutos. E depois, no final, como vos transmiti, cada grupo parlamentar colocará as questões durante 5 minutos e depois os senhores responderão também nesses 5 minutos cada uma das entidades. E depois ainda haverá uma última ronda final, para qualquer questão que seja preciso esclarecer. Agora, uma palavra, Sr. Paulo Rodrigues, para, em nome da Comissão de Trabalhadores da Sofelusa, durante 4 minutos para falar, faz favor.
Muito boa tarde a todos, desde já obrigado. Às vezes o inesperado ocorre melhor. É o seguinte, não vamos falar sempre das mesmas coisas, que é o desinvestimento. Vamos falar naquilo que se chama segurança. Ou seja, existe um problema de ordem técnica que está a pôr em risco vidas. Isto pode parecer muito grave, mas é sustentável. Que é o aumento de lotação dos navios, sem, quanto a nós que somos técnicos e que andamos a bordo, ter sido feito o que devia ser feito, que era um estudo baseado em física e baseado em segurança marítima. Ou seja, passámos de nos 600 passageiros para 700 e incrementámos em cada navio da Sofelusa uma média de 7 toneladas e meia. Aldrabamos dados, viciamos dados, os navios têm um comportamento estranho e as autoridades tiveram compadrio de fazer esta situação, nomeadamente a DGRM. E faz todo o sentido em investigar, faz todo o sentido ver do que é que estamos a falar, o que é que os trabalhadores estamos a falar, porque hoje, até eu da Comissão de Trabalhadores, vivemos uma política do medo e da retaliação. E o que é que acontece? As pessoas e os trabalhadores não se querem envolver muito numa situação que estão a ir contra o próprio Estado. E estão a ir contra organizações do próprio Estado. O que é facto é que não nos cabe na cabeça, por exemplo, vamos fazer um voo num Boeing 777 ou um avião qualquer, um Airbus, não interessa, um 360. E de um momento para o outro, porque dá jeito, vamos encolher os bancos e sem fazermos um estudo se aquilo vai ter aviónica, se aquilo vai ter condições de voo na descolagem, se a massa e centragem daquilo está alterada, vamos pôr em risco as pessoas. E o que está a acontecer na Sofelusa é que está a ser posto em risco a operação. Os mestres não são ouvidos, os maquinistas não são ouvidos, quem percebe não é ouvido. E aqui não estamos a falar de situações económicas, não estamos a falar que fazemos 18 turnos, que temos um subsídio de turno miserável, não estamos a falar disso. Não estamos a falar que a empresa contrata pessoas para fazer o trabalho dos próprios trabalhadores, usurpando funções. Uma empresa que não ouve, que compra equipamentos sem a mínima qualidade para a utilização e para a operação, equipamentos à base de poliéster, num serviço que algum estamos dados ao combate a incêndio dos navios. Quer dizer, ninguém é ouvido, as comissões de trabalhadores não são ouvidas, são ignoradas sistematicamente. Claro que não vamos culpar o governo, claro que não vamos culpar quem está aqui nesta casa e algumas pessoas que até estão nesta casa tentaram travar a venda de um barco que chamava-se, houve o Augusto Gil e houve o Antero Quental, que teve quase na calha a ser vendido. Agora é assim, se vocês nos quiserem ajudar a provar estas situações, junto da DGRM, ficaremos desde já agradecidos. Eu não queria deixar de aproveitar estes 4 minutos e agradecendo desde já Esta entre muitas situações que temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Paulo Rodrigues, da Comissão de Trabalhadores da Sofluza. Eu também quero intervir em nome de, peço desculpa, de Sindicato de Transportes Costeiros, é assim? Sim. Fluviais da Marinha Mercante. Senhor Carlos Costa.
Carlos Costa, exatamente.
Muito bem, faz favor. Portanto, tem 4 minutos também.
Ora, excelentíssimo Sr. Presidente, Comissão da Economia, Srs. Deputados, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi-nos dirigido e a qual agradecemos. Sobre a audição deste Serviço Público Prestado para a Transtésia de Sofluza, serviço este de excelência durante anos consecutivos, há uns tempos a esta parte, se tem degradado constantemente de um modo irresponsável e da qual passa a exemplificar. Em 2018, a frota da Transtésia e Sofluza, conjuntamente, totalizava 26 navios, 19 pontões e 9 terminais de acesso aos passageiros. Atualmente, somente existem 14 navios operacionais, e desses nem sempre operacionais, 12 pontões certificados, que não, muitos já não têm certificação, cerca de 50% da frota foi reduzida por envelhecimento dos mesmos ou por avarias permanentes e irrecuperáveis que têm levado à degradação do serviço. Os restantes navios que servem de peças para servir os que estão para manter a operacionalidade. Há casos de navios parados há cerca de 3 anos, o caso do navio Pedro Nunes, a apodrecer no barreiro. Há 3 anos a apodrecer no barreiro, sem qualquer tipo de intervenção agendada, ou como o outro caso de um outro navio, o Lisbonense. Estou a falar no geral das duas empresas. O caso do Lisbonense, parado há mais de 2 anos, que teve quase para ser dado à sucata, e nisso teremos que reconhecer algum mérito da intervenção que foi feita nos 2 navios, porque era o Almadense e o Lisbonense, dados à sucata, conseguiram recuperar um dos navios, o outro ainda continua com problemas técnicos. Também parado há mais de 2 anos, quanto à necessidade do navio Lisbonense fazer, o navio Almadense fazer as manutenções, o Serviço Público de Transportes de Viaturas fica suspenso. Somente se houver um ou outro navio que faz um navio convencional para fazer o transporte de passageiros. Se não houver, o serviço fica completamente suspenso em toda a linha. A linha da Trafaria, Porto Brandão e Belém. Obrigando a uma deslocação das viaturas, para a Ponte 25 de Abril, já de si bastante congestionada, e é um capital trágico todos os dias, aquela travessia da ponte, que é uma coisa, além de que o tanto a descarbonização e tantas coisas que falamos, é uma coisa. No ano 2022 deu entrada no outro navio, no ano 2022, só deu entrada somente em uma reparação geral do grupo Transtés, um navio. Ou seja, os outros navios que têm entrado são reparações urgentes, coisas urgentes. Há um navio que subiu 5 vezes este ano ao plano para fazer reparações ao veio, que ainda hoje não se percebe o que é que acontece. O navio entra no plano, sai do plano, quando volta, vai a meio da carreira, tem que voltar outra vez para trás, porque, enfim. Manutenções de socorro, manutenções desajeitadas, porque tem, senão o serviço público em geral fica todo ele suspenso. Há carreiras, e depois temos uma coisa que nos deixa bastante entristecidos, operacionalmente, que nós, da empresa, com a coisa da redução do passo social, o PAR, da redução do passo social, podíamos dar a serventia ao público de um serviço, de uma continuação de um serviço excelente. Neste momento, o que é que está a acontecer? Há linhas que estão a desaparecer os passageiros todos. Há linhas que mantêm, mais ou menos, mas há outras que os passageiros estão completamente a sair. É o caso da linha do Montijo, é o caso da linha do Seixal, e aos poucos vai a Trafaria também, e aos poucos é o próprio Cacilhas, que eram para ter 3 navios operacionais por período, têm 2, e muitas vezes só têm 1. E isto tudo leva ao desaparecimento de certa, dos passageiros para a viatura, pessoal. E o coisa. Pois. Trazendo os problemas dos vários sentidos. O que nos leva a questionar, ao fim também, o que nos leva a questionar qual será o futuro que o Conselho de Administração, o Governo, pretende para estas empresas. É um sector que apesar de tudo, ainda tem, pelas estatísticas apresentadas, tem um aumento considerável em relação ao pós-pandemia, digamos assim, tem um aumento considerável de passageiros e de utentes ao serviço. Era só.
Muito obrigado, Sr. Carlos Costa, em nome do Sindicato de Transportes Costeiros, Fluviais e da Marinha Mercante. Portanto, ouvimos esta fase inicial. Terão também agora 5 minutos depois para responder às questões colocadas pelos deputados, vários parlamentares. E, portanto, cada um dos senhores, ou cada uma das entidades, das 4, tem então 5 minutos. Portanto, podem já, depois de tomar as notas que acharem que devem tomar, dar as respostas que acharem que devem dar. Nesta fase, temos agora o Sr. Deputado Bruno Dias, em nome do PCP, que é o deputado que é o partido que apresentou o requerimento, foi aprovado nesta comissão. Portanto, compete-lhe também fazer a primeira intervenção sobre o tema, sobre esta questão, que tem a ver com a situação do Serviço Público de Transporte Fluvial. Sr. Deputado Bruno Dias, em nome do PCP, tem a palavra até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por saudar e agradecer a presença dos representantes dos trabalhadores da Transtejo da Soflusa. Por parte do PCP, nós consideramos desde o primeiro momento que é uma evidência e a experiência desta Assembleia demonstra que os trabalhadores destas empresas estiveram e continuam a estar na primeira linha da defesa do serviço público e destas empresas. Eu recordo um momento, já lá vão 4 anos, em que eu próprio fui incumbido de ser relator de uma petição sobre o mesmo problema que estamos agora aqui a tratar. E nessa petição, os representantes dos trabalhadores tiveram um contributo fundamental até na própria análise da informação que estava disponível, no testemunho que trouxeram, e agora estamos outra vez perante os mesmos problemas e perante o mesmo empenho de quem chama a atenção para o que se está a passar e que relata aquilo que é, digamos, o dia-a-dia dentro da empresa e que os passageiros sofrem na pele todos os dias. Nós estamos perante uma situação de supressões de circulações, de ligações fluviais, provavelmente ao nível dos momentos mais graves que nestas décadas nós tivemos. Com esta agravante, que é o facto de ser completamente imprevisível a utilização do transporte fluvial. Quem quiser utilizar o barco, com o acesso às novas tecnologias, tem a app da empresa, tem o serviço da internet, mas depois tem que ver não apenas o horário, mas a informação de quais são os suprimidos daqui a bocadinho, que é para saber se ainda vou a tempo de apanhar um que saia ou se vou encontrar a porta fechada, porque não há navio disponível. E isto está a acontecer de uma forma em que, havendo mais passageiros, e o turismo está a regressar em força, as pessoas poderão confirmar se é assim ou não é, mas como passageiros o que nós vemos é que há mais presença de turistas, ainda bem, são bem-vindos, traz mais receita, traz mais bilhete avulso e traz mais bilhete da semana. Mas a questão é que aqueles que no dia-a-dia precisam do transporte fluvial para ir trabalhar, para ir para a escola, para ir a uma consulta, etc., não sabem com o que é que podem contar. E pior do que um serviço de má qualidade, porque a oferta é menor, e houve uma redução da oferta significativa, especialmente nas ligações que mencionou ainda agora, Montijo, Seixal, Trafarias, era para já nem haver ao fim de semana, o governo PSD-CDS ia mesmo acabar com essas ligações ao fim de semana, foi possível travar essa medida, mas o que é certo é que a redução foi de tal ordem, quer dizer, não acabou com a ligação, mas a redução é de tal ordem que a ligação da Trafaria podemos estar 1 hora e meia, 2 horas à espera do próximo barco, sem supressões. Se houver uma supressão, passa para mais. E esta imprevisibilidade, esta falta de confiança das pessoas no transporte coletivo é mortal para o transporte coletivo, pois podemos encher a boca com discursos sobre as emissões de carbono e as alterações climáticas e por aí fora, chegamos à estação, não há barco. Pronto, então vamos voltar para trás com a conversa toda das alterações climáticas, mas vamos de carro. Por outro lado, queria colocar uma questão que tem a ver com a capacidade de tomar decisões e de as pôr em prática, no que diz respeito às medidas concretas, porque a gente não pode apanhar hoje os catamarãs elétricos que hão de vir. Portanto, hoje em dia temos que trabalhar com a frota que temos. E eu queria chamar a atenção para a questão da manutenção e da conservação da frota que temos e do futuro em relação a isso. Porque a falta de capacidade para manter navegável a frota que temos é que faz com que as pessoas cheguem à estação e não tenham barco. E eu queria pedir a vossa ajuda também para identificar os problemas concretos, até porque também na sequência desta iniciativa vamos ter na semana que vem, especificamente para falar do tema, depois haverá os outros assuntos, mas há uma abordagem específica à questão do transporte fluvial com o Ministro da Tutela, que é o Ministro do Ambiente. Ora, o último aspecto que eu não posso deixar de colocar. Nós precisamos de mais oferta e não menos. Eu queria sublinhar um aspecto que foi muito bem identificado também, que é o problema de nós não estarmos a garantir às pessoas um transporte público, mesmo quando do lado do tarifário e do financiamento garantimos que os espaços são mais acessíveis. Isso foi uma grande conquista, foi uma vitória de uma luta de décadas que a gente andou aqui a penar até se conseguir finalmente alcançar essa medida do passe mais barato e para toda a região e para todos os operadores, etc. E depois o problema é que isto é muito atrativo do ponto de vista do tarifário e é uma oportunidade perdida, porque a confiança perdida num sistema de transporte coletivo é muito difícil de recuperar e eu gostava de sublinhar esse aspecto. Mas mesmo a terminar, Sr. Presidente, uma questão de segurança que foi aqui colocada, e eu aqui não é a questão do tempo, mas eu faço uma proposta à Comissão Parlamentar. Isto já se tem feito, faz-se muito poucas vezes, mas já se tem feito na Assembleia da República e nesta Comissão. Eu propunha que esta Comissão Parlamentar faça ao Governo um pedido de informação por escrito, oficial, pedindo esclarecimentos, não é à tutela da Transtejo e da Soflusa. Não estamos da Soflusa neste caso, que é onde a questão da lotação se colocou. É uma questão que nós também temos a tutela do mar e, portanto, junto da DGRM é preciso haver um esclarecimento sobre o que é que se passou. Nós há anos já tínhamos colocado esta questão, colocámos a questão ao Ministério. E, nomeadamente, em 2020, tivemos o esclarecimento do Ministério sobre a decisão que estava, na altura, a preparar-se para o aumento da lotação dos navios da Soflusa. Levantámos o problema. Isto, para nós, para alguns, poderá ser novo. Para nós, não é. Levantámos a questão. Tivemos uma resposta do Ministério a dizer que estava tudo garantido do ponto de vista da segurança, do ponto de vista do processo, etc. A questão que eu coloco ao Sr. Presidente, e acho que é uma decisão perfeitamente legítima da Comissão, é, em vez de ser um deputado ou um partido, é a própria Comissão Parlamentar dirigir ao Governo um pedido de esclarecimento para que estas questões não fiquem no ar ou que não restem dúvidas sobre segurança, porque dúvidas sobre segurança é, como diz o outro, é outro campeonato. Portanto, a gente está aqui a tratar de um assunto sobre a oferta, mais oferta que é preciso e não menos, e a capacidade de resposta em segurança e qualidade para a oferta do transporte fluvial. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Fica lançado o desafio, não é um desafio, é uma proposta concreta, não é desafio. E, portanto, parece-me sensato, mas é uma questão que bastante trataremos no âmbito da Comissão, mas fica aqui a proposta em aberto e será por mim colocada, ou pelo Sr. Deputado Bruno Dias, se quiser, na próxima reunião da Comissão para tratarmos nestes termos, mas por deliberação. Cabe agora ao Sr. Deputado, ao PSD, colocar as questões. Sr. Deputado António Proa. Sim, sim, é o que estava definido. Sr. António Proa, tem até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os representantes dos sindicatos aqui hoje presentes e agradeço, em nome do PSD, as informações que prestaram e as preocupações que partilharam connosco. E se me permitem, não obstante depois fazer, também colocar uma questão, enfim, que vai de certo modo até na linha do que o Sr. Deputado Bruno Dias já referiu. Queria começar por sintetizar em três aspectos que me parecem relevantes a atual situação que foi descrita pelos senhores representantes dos sindicatos. Em primeiro lugar, sobre a importância e o papel do transporte fluvial, nomeadamente o transporte fluvial entre as margens do Tejo. Creio que continua por ser, não sei se definido, mas certamente assumido, qual o papel do transporte fluvial no âmbito do transporte na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, por vezes parece que o transporte fluvial existe e, portanto, é para ir existindo. Mas a definição de qual o papel que deve desempenhar esse transporte, esse modo de transporte, no contexto da área metropolitana, continua por definir, do meu ponto de vista. E depois o que acontece é o que se verifica. O atraso na renovação da frota tem anos. Foi anunciado em 2019. Os navios primeiro eram para ser a gás, depois passaram a ser elétricos. Primeiro eram para chegar em 2020, depois eram para chegar em 2021, depois eram para chegar em 2022, agora estão para chegar em 2023 e anos seguintes. E, entretanto, a frota atual, envelhecida e com problemas de manutenção, vai tendo as consequências que tem no serviço aos passageiros, que é para isso que serve. E depois foram aqui referidos também, eu já agora, a propósito da renovação da frota, perguntava se tem alguma informação relativamente a um outro problema que também tem sido referido, que é, a partir do momento em que se opta pelo fornecimento de navios elétricos, há a questão do carregamento. E parece ter havido já atrasos no fornecimento dos postos de carregamento. Perguntava se tem alguma informação relativamente ao ponto de situação dos postos de carregamento. Mas dizia eu que, para além do atraso da renovação da frota, coloca-se também um problema que referiram, que diz respeito à manutenção. Ainda há pouco referiam que, em 2022, apenas um navio foi, de modo programado, objeto de intervenção. Todas as outras têm sido urgentes, manutenções urgentes. Ora, sabendo nós a idade da frota, o desgaste da frota, parece-me que, para mais com o atraso na renovação dos navios, a manutenção deveria ser um aspecto a ser assegurado, precisamente para evitar os problemas que referiram na vossa intervenção. E quanto à manutenção, pergunto se o problema da manutenção reside em problemas financeiros das empresas, em dificuldade de uma programação devida da manutenção, ou se há outra razão que justifique que a manutenção não seja efetuada conforme devia. Isto coloca, como disse o deputado Bruno Dias, um problema dramático aos transportes públicos em geral e, neste caso também, que é a confiança dos utentes no serviço. E isso afasta os utentes. E, portanto, a melhor maneira de acabar com um serviço de transporte público é quebrar a confiança dos seus utilizadores, que têm horas para chegar aos seus trabalhos, à escola, etc. E, portanto, essa é uma preocupação grande, e eu acho que esse é um aspecto que deve ser, porque se nós queremos apostar no transporte fluvial como um dos modos de transporte a utilizar, então o que se tem que fazer é ganhar passageiros e não há outra forma de o fazer se não se criarem, em primeiro lugar, a confiança e depois, naturalmente, o conforto e os outros aspectos inerentes à utilização, à atratividade do uso de transportes públicos. Por último, uma pergunta relativamente à questão que referiram quanto ao aumento da lotação dos navios de 600 para 700 lugares. Este aumento da lotação foi certificada, pareceu-me, pela DGRM, que será a entidade competente para a certificação das características dos navios. A pergunta que eu faço era se podiam ser mais explícitos relativamente a uma referência que fizeram, tanto quanto seja possível, sem pôr em causa também a vossa deontologia. Se a DGRM, uma entidade pública que tem competência para a certificação, os certificou, eu que sou utente tenho que confiar nessa certificação. O que os senhores disseram é que não é confiável, tanto quanto eu entendi. Como é que foi possível que a DGRM tenha certificado se, conforme os senhores dizem, e tomo como boas as vossas palavras de quem usa, de quem trabalha nesses equipamentos.
Muito obrigado,
como é que isso foi possível? E termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. António Proa. A palavra agora ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Dr. André Pinantes Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que na sua pessoa cumprimente a Comissão de Trabalhadores, tal como os demais sindicatos, e no momento em que tem sido por vastas vezes notícias o papel dos sindicatos, eu queria testemunhar aqui que ao longo dos últimos anos, num caminho que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera de recuperação, os sindicatos têm sido um parceiro e da nossa parte nunca virão nem uma tentativa de diabolização perante os utentes que por vezes neste transporte fluvial e dadas os posicionamentos geográficos dependem mesmo do transporte fluvial para fazer a sua vida, e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista já verão, e vou usar mesmo o termo, as manipulações que por vezes se viam no passado relativamente à vossa ação, porque não estamos sempre de acordo, mas em conjunto já conseguimos resolver muita coisa, trazem-nos hoje um conjunto de vastos problemas. E eu não posso deixar de dizer que eu compreendo o tom, aliás, porque é normal, da intervenção e da posição política do PCP, o tom mais agressivo, o meu tom será talvez mais moderado. Tenho mais dificuldade, com todo o respeito pelo deputado do PSD, em compreender algumas coisas que aqui foram ditas à luz de um histórico que vocês conhecem, de destruição absoluta da empresa, quando à direita muita gente ensaia a privatização da Sofluza Transtejo, e eu queria só fazer uma separação de águas. Uma coisa é o estilo do deputado Bruno Dias ser diferente do meu. O deputado Bruno Dias é um deputado da oposição, do Partido Comunista Português, eu sou um deputado da posição, do Partido Socialista, tenho o mesmo empenho na resolução dos problemas e cada um faz o seu papel. Outra coisa é nós desviarmos o assunto e falarmos de coisas que manifestamente não existem. Eu tive o cuidado e tomamos com muito boa nota a sugestão feita pelo deputado Bruno Dias relativamente às questões de segurança. Vamos deixá-las à parte e tratá-las na comissão porque merecem outro tipo de tratamento e preocupam-nos. Foi aqui lançada uma questão que é nova e não vou estar a falar daquilo que não estudei, mas ficou o alerta feito e vamos agir nessa questão. Mas sobre a questão em si da oferta, dei-me ao cuidado de ir estudar o que é que se estava a passar. Fiquei de sobreaviso com uma coisa que aqui foi dita da manipulação dos números, porque eu estou-me a basear nos números oficiais que me foram dados e, portanto, se em algum momento estes números não estiverem corretos, eu lamento, mas tenho que me basear em alguma coisa, é os que tenho, e a primeira questão que se podia colocar é se podem identificar que manipulações são essas, e não precisa ser um número em concreto, mas do que é que estamos a falar, porque nós estudamos, podemos usar o barco uma vez, duas vezes por dia, quatro vezes por dia, mas os números anuais a gente tem que se fiar naquilo que nos é dito. E daquilo que foi possível apurar, antes de mais, existem dois problemas que eu quero reconhecer, acho que o debate com honestidade tem que ser feito assim. Houve um acidente com o Gil Vicente, um acidente todos lamentamos, todos sabemos que um barco não se repara numa oficina como um carro, mas também sabemos que os problemas que há neste momento não têm só a ver com o facto do Gil Vicente ter tido este acidente, ele acentuou as coisas, mas o problema que está aqui é de outra natureza e tem a ver, quero dizê-lo, com cativações que tinham vindo a diminuir. A situação de 2015 a 2021 foi evoluindo de forma muito positiva e agora já não tem evoluído de forma tão positiva e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai também tomar diligências no sentido de se regressar à recuperação que estava a ser feita, porque senão sofre a manutenção. Já sabemos depois quem é aquele círculo, os certificados expiram, os pontões expiram, depois não há capacidade e entra-se numa espiral recessiva onde saímos com o esforço da esquerda e não queremos voltar. Mas há também uma questão que eu tenho que dizer, que tem a ver com o facto de haver duas realidades diferentes na Sofluz e na Transtejo. Os números de supressões que nós temos das 92 mil viagens, grosso modo, que estavam previstas para 2022, são de 9% na Transtejo, com um agravamento no quarto trimestre, e de 1,4% de supressões na Sofluz. É importante dizer que nós temos valores muito superiores aos do PCP. Porque o PCP, no requerimento que faz, anuncia 3.250 supressões na Transtejo, 1.200 na Sofluza, os tais 92 mil, 45 mil, e omite aqueles que têm a ver com a greve. E nós queremos dizer que, primeiro, ao contrário do que possam ouvir em qualquer lado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem nenhuma intenção de mudar a legislação das greves, mas também não podemos omitir que elas existem e, portanto, queríamos também deixar aqui, porque senão vamos esconder uma realidade, é que enquanto na Sofluza Transtejo o problema é de uma natureza, enquanto da Sofluza, o problema de natureza na Transtejo é de outra. E para podermos ir resolver os problemas em concreto, não podemos mascarar os números. Nomeadamente, quando nós olhamos para as avarias, que na Transtejo representam 48% das supressões, se alguém vier culpar os sindicatos, as greves ou os plenários, está a mentir descaradamente. Pronto. Na Sofluza, nós já temos uma realidade relativamente diferente, onde as avarias representam 1 a 2%. Continua a ser mau, no entanto, não é a mesma ordem de grandeza. E temos problemas de recursos humanos aqui, mais gravosos em termos de maquinistas do que temos do outro lado. E, portanto, eu acho importante, e finalizo com esta ideia que vos queria também perguntar, se esta realidade que eu estou a descrever da Sofluz a Trastejo, num lado dos recursos humanos, do outro lado das avarias, se corresponde à realidade, porque para o Partido Socialista ir operar junto do Governo, exigir e reivindicar também, porque os partidos da oposição também reivindicam, temos que ter o desenho certo. Finalizo, Sr. Presidente, com esta nota, nós valorizamos muito o nosso diálogo, mesmo quando estamos em desacordo, e sabemos que os grupos parlamentares que têm a vontade disso e que conhecem a Sofluz a Trastejo já resolveram muitos problemas e, portanto, temos dia 8 uma audição regimental e também terá aí o nosso papel e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinhão dos Batista. Sr. Deputado António Pereira, para que efeito? Fechou.
Muito brevemente, só para lamentar, Sr. Deputado André Pinotes Batista, não tenha resistido, na presença dos nossos convidados, a fazer a lógica política interna, ainda para mais pouco rigorosa, só para dizer que me pareceu descabido, neste momento e nesta audição, estas acusações, ainda para mais de alguém que tem responsabilidades do Governo muito desde obrigado, 2015, não é de ontem.
Muito obrigado. Fica registado. Obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Chega, tem 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento também a Comissão de Trabalhadores da Soflusa e os vários representantes dos sindicatos aqui presentes. Eu não era para tocar neste assunto, mas uma vez que o Sr. Deputado André Pinotes Batista fez aqui uma diferenciação entre a Soflusa e a Transtejo, os números são evidentes. É verdade que a Soflusa tem muito mais registro de incidências e de necessidades de reparação, mas não podemos dissociar um do outro. Exatamente. A Transtejo tem mais do que a Soflusa. Mas é importante não dissociarmos uma empresa da outra. Portanto, o Estado detém a Transtejo, que, por sua vez, a Transtejo detém a Soflusa. Portanto, estamos a falar da mesma ou do mesmo grupo de empresas que por acaso até são geridos pelo Estado, que curiosamente é do Governo que o senhor apoia. Portanto, é bom assumirem a responsabilidade pelo o que se está a passar. Ainda em relação a isto, é uma opinião muito particular e do nosso grupo parlamentar, que estas, como muitas outras empresas, jamais deviam estar a ser geridas pelo Estado. O Estado não é bom gestor, ponto. O Estado é um péssimo gestor. E um Estado socialista, pior ainda. Se não, vejamos, se isto tivesse a ser gerido por privados, certamente não tínhamos uma frota tão envelhecida, porque havia outro tipo de investimento. Não tínhamos barcos parados, sem manutenção, porque são empresas que são deixadas à margem pelo Estado. O Estado não se preocupa minimamente com estas empresas. O Estado esquece que se os milhares de portugueses que utilizam estes barcos para fazer a ligação de Lisboa à margem sul e vice-versa, é porque têm necessidade de o fazer para ir trabalhar, para ir para as escolas, para ir aos médicos, para fazer a sua vida cotidiana. E muita gente que não tem a capacidade para ter viatura própria e tem que utilizar este transporte. Naturalmente que, se isto fosse gerido não pelo Estado, e volto a sublinhar, porque o Estado não sabe gerir nem o próprio Governo, quanto mais as empresas do Governo, certamente os trabalhadores teriam outras condições de trabalho, as pessoas teriam outras condições de utilização. Que eu já fui propositadamente ver como é que isto funciona e fiquei espantado da forma... Repare, aqueles portões, quando abrem, parece as lojas americanas em dia de Black Friday. É tudo a correr feito maluco para tentar arranjar um lugar. Isto é desumano. É desumano para as pessoas que utilizam, é desumano para os trabalhadores, é desumano para toda a gente. E o que é que faz o Governo? Lava as mãozinhas como Pilates, mantém aquilo enquanto for dando lucro, perfeito. Os barcos estavam encomendados, 10 barcos, supostamente iam começar a chegar a partir do início de dezembro do ano passado. Estamos a acabar janeiro. Zero, zero, nenhum chegou. Dos 10, nenhum chegou. E eu pergunto, opa, a juntar a isto, ao facto de certificações, vamos lá ver, vamos apurar, como se diz, da DGRM, portanto, isto tudo somado, quem é que paga? Naturalmente paga a população que tem que utilizar, que precisa de utilizar, pagam os trabalhadores e vamos ver até quando não vai pagar a segurança das pessoas. Porque com barcos completamente envelhecidos, sem manutenção, como aconteceu com outro navio, pode acontecer com muitos outros. Portanto, o que eu pergunto para concluir aos representantes dos sindicatos e da Comissão de Trabalhadores é se neste momento, no vosso entender, tanto a Soflusa como a Transtejo se têm asseguradas as manutenções necessárias para os navios, se se sentem seguros a operar estes navios e se sentem que prestam um serviço de qualidade aos utentes destes mesmos barcos, qualidade não por via humana, não da vossa capacidade de manobrar os barcos, mas sim se os barcos têm dignidade para que as pessoas o possam utilizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. Agora, para finalizar esta primeira ronda, a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, tem 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Comissão de Trabalhadores e os representantes dos sindicatos presentes. O Bloco de Esquerda tem acompanhado a preocupação ao longo dos últimos anos com a degradação do serviço da Transtejo e Soflusa. É uma preocupação antiga, mobiliza autarcas da margem sul, mobiliza a população, as comissões de utentes. Recordo-me que uma das principais mobilizações foi para que o contrato de serviço público entre a Transtejo, a Soflusa e o Governo fosse garantido, porque ele tinha sido deixado caducar, digamos assim, pelo anterior Governo, e enquanto não houvesse contrato de serviço público não podia haver investimento, e portanto foi no anterior legislatura, uma das questões foi precisamente a questão do contrato de serviço público. Tivemos outra luta que já foi aqui mencionada para impedir que um dos navios de uma empresa já de si, com muito pouca capacidade de resposta, fosse vendido, e que esse percurso, que nós sabíamos que era um percurso de privatização, continuasse. Isso é o passado. Eu queria fazer algumas perguntas sobre o presente, porque o quadro está traçado. Nós até pedimos a vinda do Ministro aqui, precisamente para nos dar algumas explicações sobre esta matéria. Acompanhamos o pedido de esclarecimentos à DGRM sobre as questões de segurança que aqui colocaram e que são questões preocupantes. Mas eu queria perguntar sobre as atuais supressões de serviço que causam e têm os efeitos que já toda a gente aqui descreveu e compreendeu, de criar uma imagem da empresa que afasta os cidadãos do serviço público, leva a que cada vez mais gente tenha de recorrer ao transporte privado, e isso tem os problemas que todos sabemos, das alterações climáticas, de contrariar o que nós achamos que devia ser uma promoção do transporte coletivo, um transporte coletivo que, aliás, eu conheço particularmente o caso da Almada, mas sei que é uma visão conjunta da Margem Sul, para as populações que tinham acesso a ele, sempre foi muito valorizado, porque ele é muito útil, é muito rápido, era muito previsível, não depende de trânsito, transporta as pessoas diretamente para o centro da cidade de Lisboa sem terem que estar a meter-se nas filas de trânsito, tem acesso direto ao metro, à exceção da questão do transporte de problemas, isso é outra questão, e portanto era dos melhores transportes que nós tínhamos e era muito valorizado por isso. A partir do momento em que ele é instável e imprevisível, todas estas vantagens vão ao ar, não é? E as pessoas acabam por recorrer a outros. Há uma outra questão que nós também detectámos, não sei se têm a mesma percepção, em relação, por exemplo, ao Montijo, mas também julgo que em relação ao Seixal, porque são cais, são serviços. Por exemplo, a população de Alcochete recorria ao Montijo para apanhar o barco. Com a alteração dos TSTs para a Carris Metropolitana, a imprevisibilidade não só dos navios, mas também a imprevisibilidade da Carris Metropolitana, que é privada, aliás, é um operador privado que assegura, um operador privado que não garante nem o que está contratualizado, nem os motoristas necessários, nem paga aos motoristas aquilo que devia pagar, que não garante nada daquilo que é o serviço contratualizado com o Estado. E o que nos tem sido comunicado é que populações que até usavam a Transtejo e Soflusa também deixaram de fazer porque as ligações ao transporte fluvial também se tornaram elas próprias mais difíceis por causa do problema do transporte rodoviário. Agora, não há dúvida de que há um problema com o transporte fluvial. Eu queria fazer duas perguntas concretas. Uma já foi feita, que é... O Governo, sempre que é questionado sobre a degradação do serviço, remete para a aquisição de novas embarcações. O que eu pergunto é qual é a vossa opinião sobre esse processo de aquisição das novas embarcações e do concurso que está a decorrer, qual é a vossa visão sobre isso, se isso vai resolver, se não vai resolver os problemas, etc. A outra questão é o que é que se podia fazer no imediato para evitar estes problemas, se é falta de manutenção programada, se é falta de intervenção mais qualificada, tecnicamente mais qualificada, se é falta de investimento, o que é que se podia fazer no imediato? Uma última pergunta, em relação aos direitos dos trabalhadores. Nós também houve numa altura em que a falta de mestres era aquilo que estava a afetar o serviço. Pronto, era maquinistas? Já houve várias denúncias de falta de trabalhadores em várias exposições. Pergunto como é que a coisa está. Era maquinistas porque havia... Eu lembro-me que havia uma questão porque tinham subido de categoria alguns, o que deixaram depois a de baixo mais sem trabalhadores. Queria perguntar isso. A última pergunta tem a ver com... Referiram que há trabalhadores de empresas a serem contratados para fazer o serviço de trabalhadores. Deixa-me ver aqui exatamente qual foi a questão que foi colocada, que há uma contratação de empresas para fazer trabalho, que é trabalho de trabalhadores da Transtejo Soflusa. Foi o seu representante da Comissão de Trabalhadores, acho que referiu isso, e eu também queria perceber um bocadinho melhor o que é que...
Muito obrigado, deputada Joana Mortágua. Concluídas que estão as questões colocadas pelos vários grupos parlamentares, como viram, foi o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda, o Partido Chega e o PSD. Agora têm então 5 minutos cada uma das entidades para responder. Eu, se concordasse, eu faria a ordem agora ao contrário, mas pode ser de outra forma, acho que é uma forma para ouvirmos quem não ouvimos ainda. O Sr. Alexandre Delgado, em nome do Sindicato da Marinha Mercante e Indústrias de Energia, tem até 5 minutos para intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vou ligar aqui o microfone, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus deputados e os meus colegas. É assim, isto resume-se tudo no mesmo problema, que é falta de navios para cumprir o serviço público. E quando se fala em trabalhadores, empresas de fora que fazem, estamos a falar em manutenção. A manutenção foi-se desativando e foi dada em outsourcing a outras empresas para fazer essa manutenção, que, segundo a informação, não chega, não é suficiente. Encosta-se aqui também um problema que o Conselho de Administração diz, amiudadamente, sempre que lhe falamos com ele, que não faz isso porque não tem dinheiro. Há cativações, como o Sr. Deputado há pouco dizia, houve umas mais, outras menos, agora... E porque é o seguinte, para nós, as reparações têm que sofrer forçosamente, quer pelas cativações, pelo inclusivamente... o ir acabando com os profissionais, porque, entretanto, se vão reformando, se vão embora, e, de facto, existia aqui uma limitação de admitir gente nova. E, de toda a maneira, mesmo para as reparações, antes de chegarmos ao transporte, nas manutenções, não se faz um mecânico de navios da manhã para a tarde. Quer dizer, nós até podemos ter muito dinheiro para meter muita gente lá, mas que demora o seu tempo a fazê-los. Tudo na vida tem o seu direito, tem o seu tempo de formação e ali também. Quanto à segurança, eu não vou, porque a segurança é uma coisa que é muito cara e, por conseguinte, não falo de segurança assim, quer dizer, porque é-me cara. Eu fui para a Marinha Mercante aos 17 anos, para o petróleo e para os navios de gás, em que a segurança ali não havia hipótese de sequer de nós nos distrairmos. E por conseguinte, e também não posso, independentemente de discordar com o diretor-geral da DGRM, em várias coisas que tem feito, independentemente de discordar, também não posso dizer que ele, diretor, deu alguma instrução aos técnicos todos, deixem lá passar isso de qualquer maneira, não sei o que, não sei o que mais. E por conseguinte, vou esperar por essa comissão que ficou aqui pedida para tratar disto, para ver o que é que a DGRM faz ou não faz. Que não faz muito bem muita coisa, é verdade que não faz. Se esta da segurança é uma das que não faz bem, não, eu pessoalmente não, e em nome do sindicato que aqui represento e dos trabalhadores, não me atravesso por isso. O papel do transporte fluvial, ali com o senhor deputado do PSD, é de facto fundamental. O transporte fluvial é fundamental. E basta, em todo o lado, porque eu tenho passado, e se calhar já passei por alguns países, com o rio é de facto aquilo que foi dito. Não há transportes, não há engarrafamentos, não... Quer dizer, abandonar isto, mais que não seja por desleixo, porque também é extremamente fácil a um qualquer conselho de administração dizer, eu não faço porque não me deixam fazer. É fácil, também é fácil nós errarmos sempre. E por conseguinte, muitas vezes, sem intenção sequer de defender o governo, que não é nesse papel que aqui estou e nem sou do governo, nem para lá caminho, sem defender, também é-me extremamente simples. É cansativo ouvir dizer que o governo todo faz tudo mal. Não faz mal. Os conselhos de administração estão lá. O conselho de administração é que deve dizer, eu assim não sei. E mais, e quando o meu colega da Comissão de Trabalhadores fala em medo, ele de facto existe. Porque isto já tinha passado, se os profissionais que eu aqui represento, para além de bons profissionais que são, fossem capazes de dizer assim, eu... essa viagem não faço porque o navio não tem condições. E eu aquela não faço porque o navio não tem não sei o quê. Agora, nós vamos fazendo e nós vamos também dando o sinal de que isto pode ir avançando sempre porque nós vamos aceitando, nós vamos aceitando. E por conseguinte, eu acho que os carregamentos dos tais navios que hão de vir, é uma coisa que a mim me fez muita confusão, é encomendar-se 10 navios, por uma coisa que ainda não sabemos se vai ser boa ou se vai ser má. Isto é mesmo de país rico. Porque os noruegueses, que são menos, pronto, são muito menos ricos que nós, eles até nem têm petróleo e nós temos, fazem um, experimentam, encolhem, nós não, nós é logo assim, pronto, mas isso tudo bem, já está. Eu também sou dos tempos em que...
Agora para concluir.
Só para concluir. Só para dizer que, de facto, este o tempo passa com muita rapidez, mas queria, antes de, se o Sr. Presidente me der licença, queria dizer que a panaceia dos privados aqui não funciona, como não tem funcionado em muitos sítios.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Agora, então, o Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, das Cidades e Pesca. É assim, não é? Precisamente. O Sr. Paulo Lopes, faz favor. Tem que ligar mesmo o microfone.
Olhem, em primeiro
cinco
lugar...
minutos, só dar uma nota, como vê, o tempo conta daqui sim, ao fundo para acompanhar.
Em primeiro lugar, de facto, agradecer de facto esta audiência e tentando responder algumas questões, ou comentando algumas questões que já foram aqui ditas, vale a pena lembrar um bocado da história da Transtejo e da Soflusa. Muito rapidamente, a Transtejo resulta daquilo que foi a nacionalização dos transportes de 1975 e antes de 1975 o serviço de transportes entre as margens era uma miséria. Se alguém se quiser lembrar disso, eu lembro-me, já fiz alguma idade e, portanto, lembro perfeitamente como é que era esse transporte. E, de facto, a qualidade do serviço que começou a existir a partir da nacionalização dos transportes e da criação da Transtejo foi, de facto, uma mudança do dia para a noite. Por sua vez, a Soflusa existia como um acessório da CP, como uma ligação que a CP fazia ao Barreiro para fazer a ligação da linha do Algarve. E, de facto, era também um serviço de excelência. Vale a pena lembrar isso. Serviço público de excelência. Não era privado, era serviço público de excelência. E de boa memória para todos nós. Agora, a partir de uma certa altura, entramos numa dinâmica em que ficámos sem perceber o que é que os governos queriam fazer destes setores. E começou-se a perceber que havia aqui um caminho para uma certa privatização desses setores. E a partir daí começámos a ter esta degradação. Esta é que é a realidade. A degradação acentuou-se particularmente, talvez, nos governos do engenheiro Sócrates, e começou, aliás, nessa época, agravou-se, e de que maneira, de facto, nos governos de PSD-CDS, e a realidade é que com a realidade que se criou depois de 2016, criou-se uma certa expectativa de que essa situação seria completamente invertida. A verdade é que andámos aqui sem termos um rumo certo. Eu lembro que todos nós que aqui estamos presentes nesta sala, trabalhadores dos sindicatos, estamos presentes, nós tivemos uma reunião com o Secretário de Estado dos Transportes em 2017 e ele dizia-nos assim, garantidamente, José Mendes, exatamente, dizia-nos assim, garantidamente, daqui por 3 anos vocês vão ver os navios todos novos ali no Rio. Estávamos em 2017. De facto, estamos em 2023 e ainda não vimos nenhum. Portanto, e a degradação manteve-se e acelerou-se. A degradação não é só ao nível dos navios, também da manutenção, como já foi aqui dito, mas também dos salários dos trabalhadores, que ainda não falámos aqui. Mas a verdade é que a degradação dos salários dos trabalhadores, desde lá para cá, não tem parado. E neste momento temos trabalhadores, de facto, onde o salário mínimo nacional era, era algo que estava bem longe do salário de um trabalhador da Transtejo, neste momento está lá quase à beirinha, ou se não é, em alguns casos não está lá mesmo, não é? Portanto, temos, de facto, uma situação também bastante grave nesta matéria. Em relação para tentar não fugir deste tema, as capacidades da Transtejo, quer de uma quer de outra, seriam tão grandes e tão possíveis que, de facto, hoje, quando a gente falamos se elas são viáveis ou possíveis de ser viáveis, a verdade é que é assim, a Transtejo tem um potencial, já aqui falaram nas experiências internacionais, eu sou técnico de turismo e de agências de viagens, e por esse mundo de fora vi imensos rios, estuários como o Tejo ou de outras situações, onde as linhas de transporte de fluviais utilizavam também para se fazer a exploração do turismo. E era uma área que a Transtejo teve em tempos e neste momento abandonou. Era uma área que podia, por exemplo, pagar completamente, regularizar completamente os pagamentos, quer dizer, se a empresa era deficitária podia deixar de o ser.
E escola marítima.
E escola marítima também, é verdade. Portanto, toda esta área foi uma área que foi, de facto, abandonada ao longo deste tempo, que também trouxe, de facto, problemas. Agora, eu custa-me a falar de outros assuntos ou de fazer algumas comparações que foram aqui feitas em relação às supressões. A verdade é que é assim, basta... Quantas supressões é que foram feitas este mês? Estavas-me tu a dizer há bocadinho?
Mais de 700, sem greve.
Mais de 700 supressões este mês, estamos em janeiro. Janeiro.
Não,
na Transtejo. Só na Transtejo. Portanto, os números que às vezes a empresa dá, eu não sei se são viáveis ou não. A verdade é esta. Portanto, e vale a pena lembrar que, de facto, estas supressões foram feitas não no contexto de lutas laborais que não existiram, mas sem qualquer espécie de qualquer contexto de luta laboral. Não é? Portanto, e de facto, quando há mesmo situações de lutas laborais, as supressões que são feitas pela falta de manutenção, pela falta de equipamentos, são sempre muito superiores. São muito superiores.
É verdade, e na greve desaparece.
Exatamente, e na greve desaparece. Portanto, a verdade é, só para acabar, dizer o seguinte. Esta empresa, não sabemos bem se qual é, eu não me comento, não quero comentar, de facto, a gestão da empresa, porque, de facto, tenho alguma dificuldade em comentar a gestão da empresa, mas sim comentar, de facto, qual tem sido o papel do desinvestimento que os governos têm tido em relação a esta empresa. Esta é que é a questão central. E, portanto, esse desinvestimento verifica-se aos números que nós a falámos, mas também das tripulações. A falta de tripulações e a falta de criação de carreiras que pudesse desenvolver a Marinha Mercante. É bom, por exemplo, já falaram aqui na criação dos técnicos, por exemplo, um mestre ou um maquinista, para iniciar a carreira, precisa de começar por baixo. A Transtejo podia ser esse sítio onde o maquinista começasse, onde o marinheiro começasse, e não é. E, portanto, temos, de facto, uma dificuldade acrescida para o desenvolvimento também da Marinha Mercante. Não só da Transtejo, mas da Marinha Mercante.
Muito obrigado.
Já, acho que já disse tudo, não é? Ou já, pelo menos, já escutei o tempo.
Não sei se disse tudo, mas disse aquilo no tempo.
Não, pelo menos tempo, de certeza.
Se não disse tudo, vai ter ainda oportunidade para dizer mais alguma coisa a seguir, que haverá uma segunda ronda. Eu dava a palavra, então, ao Sr. Paulo Rodrigues, Comissão de Trabalhadores da Sofluza.
Obrigado.
É o seguinte, quando falamos da questão de segurança, isto não se pode falar em vão. É uma responsabilidade muito grande, porque de certa forma estamos a desacreditar quem tecnicamente está acreditado em nome de um país em dar um aval. Agora é assim, eu estou a falar aqui em nome de quem opera com os navios como eu. E o bom ditado português diz que quem não deve não teme. O comportamento dos navios é estranho e há uma coisa que se chama higiene respiratória. E não está tido em linha de conta nem a higiene respiratória, nem os fluxos e planos de fuga do navio. Isto é muito grave, mas é mesmo grave. Isto está a acontecer. E os navios andam a operar nestas situações. Há filmagens já. Há linhas de água e matéria que foi adulterada. Nós, em sede própria, alertámos as entidades que todos os gráficos de impacto que o navio estava estudado para 476 passageiros foi incrementado para 600. E depois passou para um peso superior, ou seja, estamos a incrementar num navio mais de 7 toneladas e meia, o que torna o navio com um comportamento muito estranho e, em certos casos, de manobra muito duvidosa para os intervenientes, em condições de saída extremamente, extremamente gravosas em certas situações climáticas, como em Lisboa. E estão aqui, sou maquinista prático, mas estou aqui a falar também em nome dos mestres, com algum conhecimento e um bocado mandatado por todos, e isto realmente carece de uma averiguação. Quem aprova isto em condições? Como é que a gente temos duas linhas de água? Ou seja, temos uma autêntica escada em termos de marcas de bordo livre, em termos de gráficos de impacto da proa do navio. O navio vai todo afundado, vai com um comportamento completamente estranho. Isso está a ser filmado. Epá, e ninguém, nós Comissão de Trabalhadores, é assim, vou-me atirar para a frente com isto, para em frente a uma DGRM. Com certeza tenho que ser os senhores a ver isto, alguém tem que responder por isto, e se tiverem dúvidas, e se dúvidas houverem, qualquer dos senhores pode lá ir a bordo e são muito bem recebidos. E na hora de ponta vão ver realmente em condições com as pessoas. Nunca mais vi a ionização das condutas contra a legionela, nunca mais vi. E outra coisa, uma coisa são manutenções cosméticas, outra coisa são manutenções efetivas. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é como uma máquina. Quando ela é produzida nova, tem um gráfico de avarias que é isto. E depois tem uma continuidade em que se vai mantendo e começa a descida. O processo de envelhecimento. É para nós, é para tudo. É para os seres vivos e não vivos. A Torre Eiffel também já envelheceu. E em ferro, tudo vai envelhecendo. E cada vez exige mais reparações, muito mais profundas. Não reparações cosméticas. Em que realmente as pessoas vão e em péssimas condições. Vai chover dentro dos barcos, dos navios. Ah, é toda uma situação que foi feita atabalhoadamente e não foi feita em campo real. Eu recordo-me ver em exercícios no Japão e outros marítimos, onde efetivamente quando se vai estudar uma máquina, mete-se as pessoas lá dentro. Sim senhor, os senhores querem incrementar mais 100 passageiros. Epá, vamos chamar as escolas, vamos chamar uns lá, vamos fazer um passeio e vamos ver o comportamento do navio com autoridades, com técnicos, com engenheiros, com comandantes, com maquinistas navais e vamos ver o comportamento da embarcação com mais 7 toneladas e meia incrementadas, que podem ser mais ou menos, é diminuto, não é? E toda esta situação carece de averiguação. Os representantes dos trabalhadores, porque são conhecedores, porque operam com os navios, comunicaram isto, em sede própria. Isto existe em atas. A administração fez ouvidos no marcador porque tinha que dar respostas à tutela. Epá, é como aqui disse alguém, é muito interessante o passo realmente mais barato, mas não pode valer qualquer coisa. Meto lá mais 100 e já está, não dá. Queria salientar aqui uma outra coisa que isto às vezes, para quem não é técnico, pode parecer que há aqui trabalhadores de primeira e de segunda num julgamento. Os trabalhadores da Transtejo estão a trabalhar com uma tecnologia completamente obsoleta. Ou seja, em que parte da sua maquinaria vai submersa num meio que é altamente corrosivo, é um bocado de cultura geral. Toda a parte de jatos vai tudo submerso. Porque não há aqui trabalhadores nem melhores nem piores. Estão a operar é com uma tecnologia que já está mais obsoleta. Ou seja, com navios que começaram em 95 e nós temos um ponto de partida muito mais avançado em que temos navios com motores militares, temos navios muito mais avançados em jatos. Não é que os trabalhadores sejam melhores nem piores. É porque realmente uma tecnologia está obsoleta. É? Sim. É, vamos ver uma coisa, não falando na economia, nós tínhamos navios para fazer mais 5 ou 10 minutos que gastavam 75 litros hora. Hoje, para fazer uma hora gastamos 370 litros hora. É disto que estamos a falar. Atenção, no tempo da CP, sendo uma empresa pública, a causa pública também pode ser bem administrada. Agora, não se pode compreender é que uma empresa pague a um indivíduo fora, um gabinete fora, para vir fazer o meu trabalho. Sai um navio do estaleiro. O maquinista tem a obrigação de receber o navio. Pega num checklist, vamos ver casco, vamos ver sistemas hidráulicos, vamos ver isto. E não paga uma empresa de engenharia exterior para vir fazer o meu trabalho. Ou seja, criando um autêntico esvaziamento funcional. Isso é que não pode acontecer. São gestões, pá, no meu ponto de vista, não sou gestor, sou maquinista prático, isso é que não devia acontecer. E isto é questionável. Isto é questionável. Mete uma empresa de manutenção, epá, que é cosmética. A empresa hoje temos lá de manutenção é cosmética. E perigosa.
Muito obrigado.
E perigosa, porque imputa culpas aos trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Paulo Rodrigues.
Peço desculpa, só uma coisa. Era 464 passageiros para 700, foi o número?
476, na ordem não chega aos 500, quando isto foi concebido. O navio foi concebido neste pressuposto. E depois foi para 500 e quase perto de 600. Triava-se a tripulação. E agora foi mais um incremento de 100 passageiros. 100 passageiros no mesmo espaço que compromete os pontos de escoamento. Vocês sabem que vão num navio, tem que ter pontos de fuga, tem que ter pontos de convergência e as pessoas não conseguem sair de um sítio e está tudo amantoado. É impraticável. E eu já tive perante acidentes, paragens de emergência, em que as pessoas que vinham à proa do navio saltaram por cima dos bancos. Há filmagens disso. Eu já parei o navio em emergência, eu próprio em backups de emergência, com o navio ia direito a um pontão. E as pessoas nas filmagens começaram, já não vieram para os corredores. Imaginem agora, não é? Nós, para entrarmos na ponte de comando, temos de dar-nos licença para a gente entrar, porque não pode valer tudo. E eu, atenção, é de muita responsabilidade, volto a dizer. Não estou a dizer isto de ânimo leve. Tenho honra de ser bom profissional e daquilo que faço, e as pessoas também, os meus colegas, é assim. Isto carece de ser averiguado.
Muito
com
obrigado.
Todo o respeito que eu tenho para a DGRM, até tenho um amigo.
Fica.
Mas isto tem que ser averiguado.
Penso que fica clara a preocupação que manifestou. O Sindicato dos Transportes Costeiros Fluviais da Marinha Mercante, Sr. Carlos Costa, faz favor. Para terminar, 5 minutos também. Ligar só. Muito bem, obrigado.
Peço desculpa. Era só prazer. Foi colocada uma questão da importância do transporte fluvial. O último trimestre ultrapassou os 13 milhões de passageiros. Das duas empresas. Das duas empresas, ou seja, o âmbito nacional, uma estatística do Instituto Nacional de Estatística ultrapassou os 13 milhões no âmbito nacional do transporte fluvial. Ou seja, é um transporte que, se for como deve ser gerido, será um bom futuro. Temos, por exemplo, um caso dos meios fluviais para futuro, no carregado, uma estação a nível fluvial para retirar os contentores da cidade de Lisboa, que uma barcaça só tira 700 caminhões de uma vez só. Eu sei que não é o transporte fluvial de passageiros, mas é o transporte fluvial de mercadorias, a importância do meio fluvial em si. Grande parte do problema, se tem falado, 50% é mesmo devido à manutenção. À manutenção temos que rever um pouco o passado. O caso da Solflusa era uma empresa que tinha a manutenção agregada à antiga CP, porque nós éramos antiga CP. A CP tinha as suas oficinas do Barreiro, aquelas oficinas todas e coisas, tinha ótimos profissionais que faziam a manutenção. E a sua doca. A partir daquele momento que houve a separação, o desmembramento do grupo CP, começaram a entregar em terceiros. E os profissionais que eram da CP continuaram a ser funcionários da CP, que não entregou-se a manutenção da Solflusa a terceiras empresas, que ao longo dos anos, muitas, como disse o Paulo Rodrigues, muitas dúvidas nos têm trazido sobre certas circunstâncias. O problema da Transtejo ainda é mais grave. Tinha cerca de 50 trabalhadores que faziam a manutenção, hoje tem 6. 6, 8, peço desculpa. Tem 8 trabalhadores. 2 eletricistas, 1 mecânico, 2 carpinteiros e o gerente, o coordenador do grupo, digamos assim, o coordenador do grupo que faz. Ou seja, É totalmente de um déficit, totalmente de falta de trabalhadores na área da manutenção que leva a isto. As pessoas, por muito esforço, vou dar um pequeno exemplo. Há cerca de 4 anos, um colega que reformou-se, fazia, que era a pessoa com mais conhecimento dentro da empresa para a manutenção do propulsor de proa, um motor que faz, ajuda a manobra do proa. Recentemente foram buscar o colega, foram-no buscar para ele vir aos seus conhecimentos técnicos para vir fazer aquela reparação, porque não havia a questão, não havia.
Mas foi a Espanha.
Foram é coisas assim, não há trabalhadores, é difícil arranjá-los. Por exemplo, na área de marítima, não há primeiros motoristas no mercado, digamos assim, desculpa o termo, não há primeiros motoristas,
maquinistas.
Ou primeiros maquinistas disponíveis para... É uma empresa, estas empresas que deviam incutar a formação... Uma das sugestões, muitas sugestões que temos dado ao Conselho de Administração, a seguinte é, o caso dos ajudantes de motorista, recrutar 4 ou 5 ajudantes de motorista para irem seguindo o percurso, quando os atuais, a média de idade na Soflusa anda dos motoristas, anda à volta dos 57, 58 anos, 5, 6 anos. Eles já tinham jovens prontos amanhã para envergar na categoria. Não coiso, porque não podem, porque depois há leis estranhas. Por exemplo, isto parece que estamos a bater sempre no ceguinho, mas desculpem mais uma vez. A DGRM tem uma regra que é a extralotação. Antigamente, eu como armador podia contratar os meus 4 profissionais que precisasse e podia mais 1 ou 2 para me ajudar noutras funções. Nesse momento isto não é permitido, só é permitida a lotação da certificada mínima de segurança. Certificado. É logo uma coisa. A manutenções. O Sr. Deputado falava dos postos de carregamento. Eu acho que começamos ao contrário. Primeiro construiu-se os navios e depois, mais tarde, repensamos a questão do carregamento. Se vamos comprar navios elétricos, antes devia-se pensar onde é que iríamos, um mínimo dos mínimos, colocar os postos de carregamento. Temos o problema, por exemplo, no Caixo 3. A CP negou qualquer acesso à rede pública de eletricidade à Transtejo. Tem que ir buscar um cabo a Oeiras para vir fornecer à subestação principal da Oeiras, para vir fornecer à Transtejo. Porque a dimensão é de tal maneira, o carregamento daquilo é de tal maneira que não aguentava. Ficava sem metro, sem a CP, sem o comboio da área metropolitana de Cascais, aquela zona de Cascais, ficava. A questão, uma outra questão que também é levantada, em relação ao acidente do Gil Vicente,
pedi-lhe que concluísse.
Sim,
pode acabar. Sim, é importante, vai dizer, mas pedi-lhe que concluísse.
A questão do acidente do Gil Vicente é daqueles acidentes que acontecem. Sim. Agora, o navio, o estado em que ficou, isto é só para me referir ao estado que o navio ficou. O estado que o navio ficou. Pelo menos um quarto do navio, e vou concluir, Sr. Presidente, um quarto daquele navio vai ter que ser cortado. Foi o Sr. Deputado.
Um milagre que houve. Temos pedido que remeta a fotografia à Comissão, se possível.
Tenha aí, se quiserem.
Pronto, ok.
Um quarto daquele navio vai ter que ser novo. Não há outra hipótese, pois é o Estado, o seguro, o próprio Estado, a Polícia Marítima, enfim, uma série de... Por isso é complicado.
Muito obrigado. Portanto, como sabem, temos aqui 2 rondas. Uma ronda inicial, que foi esta mesma ronda, em que foram colocadas as questões, os parlamentares, eles responderam, as entidades responderam, os sindicatos. Temos agora uma hipótese, uma segunda ronda, que sei que há inscritos, pelo que vejo pelos olhares, basta ver o olhar. E, portanto, darei a palavra de 2 minutos a cada grupo parlamentar e, no final, farei, então, da mesma forma, 2 minutos, farei ao contrário, então. Começaremos por aí, uma questão de equilíbrio. Então, cabe ao PSD a primeira... 2 minutos, pedir a um rigor, porque são questões mais, penso eu, mais pormenores, faz favor.
Eventualmente, Serei até mais breve. Em primeiro lugar, para agradecer uma vez mais os esclarecimentos que prestaram, eu creio que nesta comissão vamos aprofundar algumas das questões que são preocupações e que, nomeadamente, a questão de segurança parece-me, de facto, muito importante, até porque também é importante que não se crie uma situação de alarme, enfim, sem ela ser, de facto, documentada, e temos, sobretudo, que a prevenir, e, portanto, eu creio que nesta comissão criaremos as condições para o fazer. Eu tinha apenas duas questões relativamente aos trabalhadores. Por um lado, se em termos de recrutamento de trabalhadores para a Sofluz e para o Transtejo, se tem havido renovação, se tem havido dificuldade de recrutamento, isto por um lado é uma questão, e por outro lado, se existe previsto algum plano de formação profissional para a operação dos novos navios, se isso está previsto, se já foi comunicado aos trabalhadores, porque faz-me lembrar os problemas da Carris Metropolitana, que começou em falso, porque depois faltavam motoristas e depois não havia formação relativamente às alterações de carreiras, e portanto, aliás, sobretudo na Margem Sul. E portanto, a questão era se está programado. Eu diria que, tendo em conta o atraso, já deve ter dado tempo para programar atempadamente. Mas, de qualquer modo, a pergunta era se há essa programação e se isso foi comunicado e se vos parece razoável esse plano de formação para a operação dos novos navios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Sr. Deputado André Pinotes Batista, em nome do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tento, na minha atuação política, ser o mais reto possível e queria-me dirigir ao deputado António Proa para lhe dizer o seguinte. A crítica que eu quis fazer, e se não foi isso que fiz, peço-lhe desculpa, é relativamente ao posicionamento do PSD ao longo dos últimos anos, nada relativamente a si. Quero só dizer isto, que é para não ficar nenhum mal-entendido à frente dos nossos colegas, porque lembro-me bem de quererem vender uma embarcação, e isto que eu estou a dizer é só político, não tem a ver com a sua honestidade, não quis interpelar a mesa, mas quero dizê-lo, porque uma coisa é termos divergências políticas, e eu reconheço a sua seriedade na discussão, o que não tira as nossas desavenças, e discutirei sempre política, porque é de política que nós estamos a tratar, que é o que trata a vida das pessoas. De facto, queria insistir nesta questão, não sei se deram a devida atenção ao aspecto de um deputado do PS estar a dizer que as cativações subiram de 65% para 70%. É uma matéria que me preocupa, preocupa o grupo parlamentar do Partido Socialista, porque a tendência tem sido de inverter isto. A assinatura do acordo da empresa permitiu trazer estabilidade, ou permitiria trazer estabilidade. Nós conseguimos renovar um conjunto de certificados, eu estou-me a referir agora em particular à questão da Sofluza, mais do que à questão da Transtejo, e queria fazer um último reconhecimento, porque a política também tem que ser feita disto. A única coisa que o Chega aqui disse, que tem pés e cabeça, porque tudo o resto nem sequer sei de que empresa é que eles estavam a falar, tem a ver com o facto de ter havido atrasos nos concursos da Transtejo, e queríamos reconhecer esses atrasos, porque não há nada pior do que estarmos a falar com os trabalhadores e estar a negar o óbvio. Não há um concurso, e acho que é importante isto também ficar registado, e daí este comentário, existem sim três, ele não foi bem planificado e trouxe atrasos, e acho que é importante. Quem quer o bem de uma empresa pública e a quer manter na esfera pública, reconhece o que foi bem feito e reconhece o que foi mal feito. E se não é esta a forma de fazer política a que se está habituado, está-se mal habituado e, portanto, da nossa parte é isto. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também espera que reconheçam aquilo que foram as melhorias desde 2015 até há não muito tempo, e nós, por termos orgulho nesse património que não é só nosso, não vamos deixar que isso inverta, e era esta, no fundo, a nota que vos queria dar. Em política, reconhecer que algo vai mal não é nenhuma vergonha, é ser honesto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Sr. Deputado Bruno Dias, tem então 2 minutos para concluir a última intervenção, as questões colocadas aos senhores, aos sindicatos.
No tempo vamos gerir. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só fazer aqui uma observação, porque foi falada na questão do turismo como fonte de receitas para o serviço, que podia compensar depois as necessidades do serviço público. Mas eu, se não estou enganado, e pedia só esta confirmação, não foi bem a Transtejo que abandonou o turismo. O turismo foi retirado à Transtejo, porque na fusão Carris, Metro, Transtejo e Sofluza, foi tudo misturado no turismo, e quando se reverteu o governo PS, o PSD e CDS, quiseram fazer essa fusão completamente aberrante. Lutámos contra isso. O governo PS reverteu essa fusão, grande vitória. Problema, o turismo ficou todo no mesmo sítio e não voltou com a Transtejo. E, portanto, perdeu-se aqui uma fonte. Mas julgo que é assim, peço só a vossa confirmação. Questão concreta, sobre o ponto de situação da frota, é possível ainda agora fazer alguma sistematização do ponto de situação, quantos navios, quantos operacionais, quantos estão operacionais, para fazermos essa atualização, porque essa informação existe, em relação à Transtejo e à Soflusa, quantos navios existem? Já sabemos o caso dos catamarãs da Trafaria, pronto, e o passado fim de semana a gente bem viu o que é que foi com a interrupção. Era importante sistematizar esse ponto de situação e eu agradecia muito essa informação. Sobre a importância do transporte fluvial, e muito pouca gente fala sobre isto, que eu acho que é particularmente interessante. Há alguns anos, não muito tempo, e eu gostava de procurar os dados mais recentes, mas havia 4 capitais mundiais do turismo, do transporte fluvial. As capitais mundiais do transporte fluvial era Nova Iorque, era Istambul, era o Rio de Janeiro e era Lisboa. Em termos do volume de passageiros e da utilização intensiva do transporte regular de passageiros no transporte fluvial. E, portanto, nós não estamos num sítio qualquer. Não estamos a experimentar coisas. E agradeço muito que se tenha mencionado aqui a experiência concreta do que foi a criação da Transtejo e da entrada da gestão pública no serviço de transporte fluvial, com uma coisa, isto já foi há uns anos, mas é quem apanha agora os cacilheiros, vê lá escrito onde é que eles foram feitos. Foram feitos na Figueira da Foz, foram feitos em São Jacinto, foram feitos na Argibei, ali em Alverca, e agora estamos a encomendar protótipos, porque são protótipos, vamos lá ver como é que corre, mas esta frase que eu estou a dizer agora disse ao então ministro João Pedro Matos Fernandes. E essa é uma questão que agora há quem diga, pois isto é uma coisa que nos preocupa. A nós preocupávamos há anos, quando isso foi identificado, e nós alertámos para esse perigo. De estar-se a fazer aqui um experimentalismo com uma coisa que não é um navio lá vai um para ligar, é um experimentalismo num serviço intensivo, como é este caso. Porque lá em Vancouver, eles não têm este volume de passageiros. E lá na Noruega, também não parece que fosse este caráter estratégico para o funcionamento do sistema de transportes públicos. E eu gostava de ouvir em relação a essa matéria. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, a questão termino com o mais importante, porque sem trabalhadores os navios não andam para lado nenhum, ficam ali parados. E as lutas dos trabalhadores, falou-se aqui da questão das greves e o problema das greves. Que eu saiba e que nós saibamos, as greves têm sido inclusivamente para exigir a contratação de mais pessoal, que a gente depois também vê os pré-avisos. Estamos a falar de um problema em que estão a defender os seus direitos, e isso é justo, mas estão a defender os nossos como utentes, porque a empresa não consegue reter trabalhadores com estes salários, nem nos navios, nem nos autocarros. Não há motoristas de autocarro porque eles vão-se embora, porque os salários caros não se aguentam. E, portanto, se houver salários, há trabalhadores. Não vão emigrar como está a acontecer. O último ponto, a questão da precariedade, que fala-se pouco também dos trabalhadores marítimos, com a certificação de vida, que asseguram o funcionamento dos pontões e trabalham para empresas de trabalho temporário, que geralmente asseguram as limpezas dos edifícios, etc., mas que não são marítimos de Transtejo, são marítimos de uma empresa de trabalho temporário, embora façam o serviço todos os dias ali a assegurar os pontões, e isto, na margem norte, acho que são todos.
Muito obrigado, Sr. Bom Dias.
É o Caixotré, é Belém, e há outros casos, Trafaria, salvo erro, também isso acontece, e, portanto, é um problema que continua a acontecer da precariedade e da falta de condições que prejudica depois também o serviço do seu conjunto.
Muito obrigado. Obrigado. Fica clara a sua questão. Temos então uma ronda final, então, de respostas, 2 minutos, cada um dos senhores. Eu faria então, iniciava o Sr. Carlos Costa, o Sindicato dos Transportes Costeiros Fluviais da Marinha Mercante. Por favor.
Ora, obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado do recrutamento. O recrutamento é uma área que neste momento, a nível de profissionais de ponta e de máquina, é complicado. Não há. A empresa tem um plano, vai-se tentando, aos concursos que tem, vai tentando manter a nível de marinharia, consegue arranjar, mas quando passa para outras áreas mais técnicas é mais complicado e é difícil, porque requer as formações requerem muitos anos, o mínimo 12 anos de prática consecutiva para chegar-se a um desses postos. O plano de formação dos novos navios. Sim, realmente devia ser uma coisa que já devia estar bem incrementada e, pelo menos, planeada para iniciar. O segundo que nos chegou a notícia, o dia 28 de fevereiro chega um navio com um dos primeiros navios para a Transtejo e ele há de ficar em algum sítio estacionado, porque ninguém sabe como é que o navio se mexe, qual é a manobrabilidade, porque também não há um plano de formação, pelo menos ainda visível, não temos conhecimento dele, ou se é, ainda está dentro das programações do Conselho de Administração. Não há os sítios para o carregar, não há os sítios para o carregar, o navio vai ficar inoperacional, de ficar, não ocorre. E vamos ver a chegada dos navios. E depois tem os próprios navios em si, respondendo um pouco atrás, o próprio navio tem 70 minutos de autonomia. Seja Lisboa, Montijo, são 30. E tem que carregar lá, porque se por qualquer motivo não conseguir carregar lá e ter que voltar ao ponto de partida, eu e os meus colegas, já em nível de brincadeira, estamos a pensar em montar uma empresa de reboques, para de vez em quando ir ajudá-los. Porque, pronto, está bem, mas está. Mas, enfim.
Podia lhe concluir-se então?
Agora, neste momento,
podia-lhe concluir-se,
vamos ver o coisa.
Concluiu? Muito bem. Sim. Obrigado. Então agora a palavra ao Sr. Paulo Rodrigues, da Comissão de Trabalhadores da Sofelusa.
Só queria dizer uma coisa. As baterias de lítio estão a sofrer evoluções positivas de meio a meio ano. Contamos com isso. Porque não pode haver nenhum incidente no meio. Se houver algum incidente, toda a equação se altera. Isto agora para o fim é mesmo um brinde para os senhores. E é o melhor brinde de todos os tempos. Os senhores acham que isto, o Estado, é a pessoa de bem?
Concluiu a sua intervenção?
Os senhores já ouviram falar num dos maiores processos deste país, que se chama Variáveis, que já transitou em julgado no Supremo Tribunal deste país, em que estas empresas dilatam prazos junto de gabinetes de advogados privados, como a Sofelusa o faz sistematicamente, para, a palavra é muito forte, roubar dinheiro a quem trabalha. Vocês já viram o estado anímico de quem trabalha? Vocês, se vos devessem 38 mil euros... Se soubessem que já houve julgamentos, que houve trabalhadores, colegas vossos, que receberam e vocês não recebessem, como é que vocês ficavam? Sentiam-se, no mínimo, injustiçados. Se vocês dormissem dentro de um barco às 4 da manhã ou às 3 da manhã, com baratas a passar por cima, e depois eles roubassem, ao longo de anos, sistematicamente, valores que, a nível de contabilidade, foram erráticos, e alguns quadros superiores sabiam que eles eram errados, e deram razão os tribunais, que os trabalhadores estavam a ser roubados ao longo de anos, vamos falar o caso desde 1996 até à presente data, e que neste país, devia ser bem, que julgamentos que transitaram do Supremo Tribunal, houve trabalhadores que receberam e outros não recebem. E a empresa paga a gabinetes privados para dilatar prazos. Sabem o que é que a minha administração diz? Quem manda é o Estado. Eu gostava muito de vos deixar este repto, porque o estado anímico das pessoas, e vocês verem que eu não fui egoísta, estive aqui a falar de segurança. Mais uma vez, apesar de sermos maltratados para a opinião pública, contra os abusos nos transportes, porque as pessoas, na primeira linha, quando não têm transporte, quem culpabiliza um saco de pancada é quem está ali, ou o marinheiro, é a pessoa que está ali. E ainda assim, mestres, marinheiros e maquinistas preocupam-se com a segurança deles. Porque eu podia ter uma situação, nem me chatear com isto. Estava preocupado com o meu umbigo, com a minha categoria profissional, e que se lixasse o transporte público, que se lixasse isto tudo. Mas realmente não é só a questão dos vencimentos que têm incluído. É um prémio de assiduidade, de subsídio de turno miserável, que não é praticado em lado nenhum.
Ele conclui-se.
Na casa dos 50 euros e estes variáveis. Gostava de ver o que é que os senhores tinham para me dizer sobre isto. Só alguma vez por todas, as empresas e as empresas dos transportes, nomeadamente Carris e Metro e Sofelusa e Transtejo, vão receber aquilo que lhes devem.
Muito obrigado.
Nesse processo, os variáveis.
Muito obrigado.
Terminado e muito obrigado.
Obrigado. A palavra a Paulo Lopes, Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitárias e Pesca. Só muito ligava, por favor, o microfone. Obrigado.
Muito rapidamente. Aquilo que o deputado Bruno Dias referiu em relação às capitais do marítimas, vale a pena, às capitais fluviais, queria dizer, vale a pena lembrar que, por exemplo, em Nova Iorque, o serviço público prestado é da autarquia local e é gratuito. Portanto, as pessoas passam de um lado para o outro de uma forma gratuita. Portanto, vale a pena lembrar isso. E é público, é um serviço público. Não é? Em relação àquilo que agora que o Paulo Rodrigues, por acaso era a intenção da minha intervenção, era falar sobre a questão da luta dos trabalhadores, que não foi aqui falado. Vale a pena lembrar que estes trabalhadores têm sofrido aumentos salariais ao longo deste tempo, de facto, muito abaixo daquilo que é as taxas de inflação. E ainda a última acerto salarial foi de 0,9. E, portanto, nós estamos, todos estes sindicatos que aqui estão, estão a entregar os seus propostas de revisão salariais e sabemos que anda para aí uma coisa chamada os 5.1 e que de massa salarial, de massa, e que aquilo vai ser em termos aquilo que está destinado aos trabalhadores em termos de valor real, apá, se for 1% ou 2% se calhar é muito. Portanto, a verdade é que a degradação dos salários dos trabalhadores da Transtejo e da Sofrusa tem sido acentuadíssima. Para terminar, já esta questão que o Paulo Rodrigues falou, dos variáveis, vale a pena lembrar que nós tivemos estes sindicatos que aqui estão, tivemos uma reunião uma vez com a administração da Transtejo, em que quando colocámos a questão dos variáveis, que foi uma decisão do Supremo Tribunal desde 98 ou 97, ou lá o quê, um acórdão, e colocámos a questão de se fazer um encontro de contas rapidamente para resolver o problema. Na altura a empresa ficou disponível para isso, tivemos quase praticamente a fazer, a ir para o acordo, e a certa altura a empresa chamou-nos lá e disse-nos que não podia ser nada, porque o Governo tinha-lhes dado a instrução de que todos os processos variáveis eram para ir para tribunal e para recorrer. No meu sindicato, por exemplo, o outro advogado do meu sindicato, quase todas as segundas-feiras, que é o dia que eu tenho reunião com ele me diz que, olha, mais um processo que ganhámos, mas a empresa vai recorrer para o Tribunal da Comarca, para a instância superior, para a outra instância. E, portanto, andamos aqui a brincar com valores que pertencem, de facto, aos trabalhadores, que indevidamente não foram pagos, mas pronto, e o Supremo Tribunal é que decidiu dessa forma, e que deviam ser rapidamente resolvidos e pagos aos trabalhadores. É, de facto, uma carência muito grande que os trabalhadores sentem, e era bom que isso também fosse colocado e resolvido esse problema dos trabalhadores da Transtejo e da Sofrusa. Disse.
Muito obrigado. Daria para uma última intervenção, para as respostas que queira dar também. Preciso, não quero. Mas faz favor, pode usar mesmo para esse efeito, faz favor. Sr. Sendo delegado do Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias e Energia. Mesmo que seja para dizer.
Sim, exatamente. Então era só para dizer que, de facto, que a formação tem sido feita assim, com medo. E, inclusive, a última que tivemos, e a única que estava a fazer formação, visto que o formar não a faz, só faz se tiver determinado número de formandos, quando o IFP lhe paga constantemente o quadro de professores, mas não, a única que fazia, e que agora foi impedida de fazer pelo senhor, com a ajuda do senhor Secretário de Estado do Mar, era o ITN que vai fechar porque, de facto, por causa de umas escolas que nunca fizeram nada, até há pouco tempo, a Escola Náutica, que antigamente formava e hoje forma professores e o quadro docente só não forma mais nada, para o mar não forma coisa nenhuma, mas por causa dos PRRs, decidiram terminar com o ITN, que estava lá nas instalações, há 30 anos, a única entidade que em Portugal fazia certificação marítima e faz ainda certificação marítima, até o seu diretor-geral da GRM não se lembrar de dizer assim, acabou, também já não aceitamos mais protocolos vossos. E é pronto, era isto, lamentavelmente, pensei que ao fim destes anos todos isto estivesse melhor, mas não está. Quanto aos barcos novos, vamos ver. Quando vierem, passam a ser nossos.
Muito obrigado. Está concluída a audição nesta Comissão de Economia, Obras Públicas, Suplemento e Habitação. E agradeço, antes de terminar mesmo e de agradecer, há aqui duas questões que ficaram, pelo menos uma questão muito relevante, que levantava-se a palavra no dia, que era com a segurança, e é um tema que nós vamos tratar e vamos falar no âmbito da Comissão, de que forma que o faremos, a sugestão parece muito interessante. E vi uma questão também que
o deputado... Sr. Presidente, se me der licença, muito brevemente, foi aqui solicitado pelo deputado Bruno Dias, certamente por falta de tempo, não houve ocasião de nos facultarem a situação da frota, e íamos pedir se podiam enviar por escrito, penso que o Sr. deputado Bruno Dias não acha abusivo o que esteja a falar por si, não é meu hábito, porque é importante para nós. No sentido de nós sabermos, porque a frota está sempre a mudar e está sempre a ter condicionantes, no fundo tem a ver com os barcos que estão operacionais. A questão é essa, não é quantos é que existem e quais são as circunstâncias e com os nomes de preferência, porque eu já conheci
15 tabelas diferentes. Sr. Presidente, obrigado pela atenção.
Acho que uma boa sugestão, mas também sugeriu um bocadinho que precisava de uma fotografia de um barco.
Tem a ver com o acidente do Gil Vicente, só para nós percebermos o estado, como não é acessível assim. Nós podemos requerer ir lá, como é evidente, é uma prerrogativa nossa, mas se puderem fazer chegar imagens só para percebermos, porque isto pressupõe uma docagem do barco, pressupõe uma recuperação para ir fora, etc. E é importante termos a noção concreta.
Muito bem. Exato. Penso que fica claro, obrigado, agradeço. Penso que ficou muito claro, porque estes dados que foram solicitados enviavam para a Comissão, a Comissão depois enviará para todos os senhores deputados da Comissão. Isto é muito claro. Queria agradecer à Comissão de Trabalhadores da Sofelusa, ao Sindicato de Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens Transitárias e Pesca, Sindicato de Trabalhadores dos Transportes Costeiros Fluviais da Marinha Mercante, Sindicato da Marinha Mercante e Indústrias de Energia e todos os representantes aqui presentes, os que falaram e os que não falaram, mas deram a ouvir e a participar de forma também com o ouvido, digamos assim. Muito obrigado e um belíssimo trabalho para vocês e até amanhã, até a próxima vez. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado.